Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
O presidente do Senado diz que primeira reunião da CPI da Covid será presencial para a eleição do comando do colegiado.
Segundo ele, caberá ao colegiado decidir se as sessões serão remotas por conta da pandemia.
O plenário poderá votar hoje a derrubada de decretos presidenciais que ampliam o porte de armas e de munições. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim Ponto Leg. A primeira reunião da CPI da Covid, ainda sem data, será presencial para a eleição do presidente e vice-presidente e escolha do relator. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a primeira reunião da CPI da Covid será presencial para a eleição do presidente e vice-presidente e a escolha do relator. Segundo ele, caberá ao colegiado decidir se as sessões serão remotas por conta da pandemia. Um dos indicados, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, é favorável ao modelo híbrido, ao citar que oitiva de testemunhas deve ser feita presencialmente.
Cada um é um investigador julgador. Portanto, o modelo presencial é o modelo que deve prevalecer. Obviamente que alguns atos, alguns procedimentos da comissão pode ser feito no modelo remoto.
A opinião é a mesma de outro integrante da CPI, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que cobrou, no entanto, o início imediato das investigações.
Essa é a expectativa da população brasileira. Essa urgência também obedece à necessidade de nós conseguirmos produzir alguns avanços para o enfrentamento à pandemia.
Ainda não há uma data para a primeira reunião da CPI da Covid.
O plenário deverá concluir nos próximos dias a votação do projeto que permite jornalistas serem microempreendedores individuais. Reportagem de Roberto Fragoso.
O microempreendedor individual, popular MEI, é uma pessoa jurídica simplificada, com impostos mais baixos e cobertura previdenciária, exclusivo para negócios com faturamento anual abaixo de R$ 81 mil reais e no máximo um empregado. É nessa faixa que se encontra boa parte dos jornalistas brasileiros, segundo o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ele é relator de um projeto que permite que jornalistas abram um CNPJ como microempreendedores individuais.
A maioria hoje dos jornalistas trabalham dentro do que se chama de pejotização, que permitiu que jornalistas possam trabalhar em 2, 3 empregos, até em outras cidades, sem nenhum prejuízo.
Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que na prática muitos profissionais já estão enquadrados como microempreendedores, mas declarando uma outra atividade ou serviço.
Hoje, o que é que acontece? Precarização, pejotização e a necessidade de disfarçar a real atividade que estão desempenhando.
Além do jornalistas, há propostas para permitir que se tornem MEI esteticistas, professores particulares, produtores culturais, publicitários e corretores de imóveis.
Chega ao Senado o projeto que inclui no banco de dados das polícias as medidas protetivas para mulheres vítimas de violência. Reportagem de Raquel Teixeira.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto torna obrigatório o registro nos sistemas das polícias civil e militar de medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de violência. Entre elas estão a suspensão do porte de arma do agressor, o afastamento do lar e a proibição de aproximação da vítima e de familiares. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que essa anotação oficial pode reduzir os índices de feminicídio.
O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 7 horas. A rede de observatório da segurança apontou que 5 estados brasileiros registraram juntos 449 casos de feminicídio só em 2020, além de 1.283 crimes de gênero contra as mulheres, que dá uma média de 5 casos de assassinato por dia.
O projeto que altera a Lei Maria da Penha deve ser analisado pelo Senado em breve.
Os senadores deverão votar hoje a derrubada de decretos presidenciais que aumentam o porte de armas e de munição. Na segunda-feira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a entrada em vigor das novas regras, que já valeriam nesta semana. Os partidos que recorreram ao STF argumentam que os decretos afrontam o Estatuto do Desarmamento. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.